Agora sim, conseguimos escutar António Costa.
Assente em 4 elementos essenciais. Aumento de uso da máscara, aumento do número de testes, aumento da vacinação e aumento do controle de fronteiras. O balanço que podemos fazer, passado quase um mês, é que já conseguimos vacinar até o momento 83,5% da população com mais de 65 anos com a dose de reforço. Já iniciámos no fim de semana passado a vacinação de crianças, já estando 96 mil crianças vacinadas até agora, e este é um esforço e uma dinâmica que prosseguirá ao longo das próximas semanas, sendo, por exemplo, para amanhã já estão mais de 80 mil pessoas inscritas para terem a sua dose de reforço. Por isso, devemos prosseguir a vacinação. Devemos prosseguir a vacinação, em primeiro lugar, porque quando comparamos a situação hoje em dia com a situação exatamente há um ano, podemos verificar que o número de internamentos está significativamente abaixo do que tínhamos há um ano atrás. 3 vezes menos do que tínhamos há um ano atrás. Segundo lugar, nós podemos verificar que os internamentos em unidades de cuidado intensivo também teve uma queda substancial. E isso demonstra o sucesso da vacinação. E, finalmente, temos a lamentar a existência de óbitos, mas o número de óbitos tem sido significativamente menor do que tínhamos há um ano atrás. No gráfico seguinte, pedi a vossa atenção, porque neste gráfico nós vemos a evolução do crescimento da pandemia por diferentes faixas etárias. E verificamos que as faixas etárias que foram primeiro vacinadas, as de mais de 80 e as mais de entre 70 e 79 anos, têm estabilizado o número de novas infecções. Significa isto que a estratégia de vacinação vale a pena e que, conforme formos conseguindo vacinar maior número de pessoas nas faixas etárias mais jovens, vamos também conseguir ter um maior controlo da pandemia por via da vacinação. Por isso, queria deixar bem claro que a vacinação vale a pena, é a ferramenta mais efetiva para evitar a transmissão, a mais efetiva, sobretudo, para garantir a menor severidade da infecção. Em segundo lugar, nós apostamos de aumentar significativamente a testagem. E como podemos ver, nós quase que triplicámos o número de testes entre 19 de dezembro do ano passado e 19 de dezembro deste ano, conseguindo assim que a positividade, ou seja, a percentagem de casos positivos por testes realizado, é hoje menos de metade daquela que tínhamos há um ano. Significa isto que a testagem vale também a pena. Em terceiro lugar, decidimos reforçar significativamente o controle das nossas fronteiras, impondo a obrigatoriedade de ter teste negativo para poder entrar em Portugal. Até ao momento, já foram fiscalizados pelas autoridades policiais mais de 600 mil pessoas, já foram provenientes de mais de 6 mil voos e já foram aplicadas multas a 1.400 passageiros e multas a 38 companhias aéreas que deixaram embarcar passageiros que não tinham o teste negativo. Significa, portanto, que quer do ponto de vista da vacinação, quer do ponto de vista da testagem, quer do ponto de vista do controle de fronteiras, temos conseguido obter resultados efetivos. Contudo, no dia seguinte a termos estado aqui, no 25 de novembro, foi anunciada pela Organização Mundial de Saúde uma nova variante que foi batizada de Omicron. Esta nova variante suscita muitas interrogações, mas quando nós olhamos para a nossa conhecida matriz de risco, nós verificamos uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que em 25 de novembro nós tínhamos cerca de 240 casos a 14 dias por 100 mil habitantes e agora, a 21 de dezembro, já temos 562 casos a 14 dias por 100 mil habitantes. Significa isto que a taxa de incidência tem vindo a crescer e esta é a má notícia. A boa notícia é que, graças à testagem massiva e ao aumento da proteção vacinal, a nossa taxa de transmissão, o famoso R, tem vindo a diminuir desde 25 de novembro até agora 21 de dezembro. Este fim de semana, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge atualizou as previsões que tem feito relativamente ao impacto da variante Omicron na nossa sociedade. A previsão que tinham é que nesta semana anterior ao Natal pudesse já representar a variante Omicron 50%, ou seja, metade das infecções, e infelizmente, ao dia de hoje, atingimos 46,9% de presença desta variante entre as pessoas infectadas. As projeções que o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge faz relativamente ao crescimento da variante Omicron aponta para que, no final do ano, esta já possa ser a variante absolutamente dominante, abrangendo 90% das pessoas infectadas no final do ano. Como sabemos, há muitas dúvidas ainda sobre esta variante. É relativamente recente, os testes de sequenciação estão a ser feitos um pouco por todo o mundo e há, de qualquer forma, um dado que é seguro. Esta variante é muitíssimo mais transmissível que a anterior variante Delta. Significa isto que o risco de transmissão induzido por esta variante é, obviamente, um risco bastante maior do que tínhamos anteriormente. Por outro lado, parece que a severidade da doença não sofre agravamento. Mas, responsavelmente, não devemos assumir uma conclusão tão cedo, com ainda tão pouca informação, e, pelo contrário, devemos prevenir para não ter de mais tarde remediar. É por isso que o Conselho de Ministros de hoje, depois de eu ter tido a oportunidade de falar com Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, de termos procedido à informação e à audição de todos os partidos representados na Assembleia da República por via telefónica. O Conselho de Ministros decidiu tomar um conjunto de novas medidas para reforçar a efetividade no combate à pandemia. Em primeiro lugar, continuar a incentivar a testagem massiva. E por isso, vamos passar de 4 para 6 o número de testes gratuitos por pessoa em cada mês. Até agora a gratuidade era de 4, vai passar a ser de 6 testes por mês. Segundo lugar, vamos antecipar já para o início da próxima semana, para as 0 horas do dia 25, um conjunto de medidas que tínhamos previsto só para a semana de contenção entre o Natal e o Ano Novo. E por isso, a partir das 0 horas do próximo dia 25, o teletrabalho passará a ser obrigatório. Vamos proceder com apoio às famílias ao encerramento de creches e ATLs e vamos proceder ao encerramento de discotecas e bares, garantindo a estes estabelecimentos quer o apoio no âmbito do layoff, quer os apoios previstos no quadro do programa Apoiar para o pagamento dos custos fixos destes estabelecimentos. Por outro lado, vai passar a ser obrigatório a apresentação de teste negativo para entrar nos estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, para cerimónias familiares como casamentos e batizados e também para eventos empresariais, passa a ser obrigatório a apresentação de teste. Por outro lado, vamos introduzir uma medida de redução da lotação dos espaços comerciais para uma pessoa por cada 5 metros quadrados, de forma a evitar os ajuntamentos que ocorrem muitas vezes na semana a seguir ao Natal, para trocas de presentes e outras situações do género, e que é necessário conter esses ajuntamentos. Por outro lado, passamos também a introduzir o teste negativo obrigatório para o acesso a todos os espetáculos culturais e alargamos a obrigatoriedade de teste para entrar nos recintos desportivos, a todos os recintos, independentemente da sua taxa de ocupação, salvo indicação em contrário da Direção-Geral de Saúde, como poderá ser, por exemplo, para os escalões de formação. Recordo que até agora os testes eram obrigatórios para espetáculos ao ar livre com mais de 5 mil espectadores e espetáculos desportivos em recinto fechado com mais de 1000 espectadores. Passa agora a ser o teste obrigatório para todos, tal como acontece também para os espetáculos culturais. Sabemos que vamos entrar num período particularmente difícil, onde, naturalmente, as pessoas tendem a encontrar-se e a relacionarem-se entre si. Por isso, para os dias 24 e 25 deste mês, dias de Natal e véspera de Natal, e também para o dia 30 de dezembro, 31 de dezembro e 1 de janeiro, passará a ser obrigatório para acesso a restaurantes, casinos ou festas de passagem do ano, a realização e a exibição de teste negativo. Serão proibidos os ajuntamentos de mais 10 pessoas na via pública na passagem do ano e vigorará a medida de proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Em suma, perante os riscos de agravamento da situação com esta variante Omicron e enquanto não concluímos significativamente o processo de reforço da vacinação, adotámos até ao próximo dia 10 de dezembro o conjunto destas medidas. E por isso, para além de mais máscaras, mais vacinação, mais testes, mais controle de fronteiras, acrescentamos agora mais teletrabalho, mais limitação nos contactos, mais uma semana de contenção e mais apoios às famílias e às empresas. Para além destas medidas que têm caráter obrigatório, tenho o dever de fazer um conjunto de recomendações. Nós não podemos ter a ideia que à mesa da consoada só há afetos e que não há vírus. Aquilo que nós sabemos é que sempre que estamos a falar, a comer sem máscara, expelimos aerossóis. Esses aerossóis podem ser benignos ou podem, mesmo com todas as cautelas, vir a infectar quem está connosco, os nossos familiares. Apelava, por isso, às famílias que procurassem, em primeiro lugar, evitar que a celebração natalícia envolva muitas pessoas e em grande regime de família alargada. Sim, este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas e por isso apelo a todos para que possam conter o mais possível as celebrações natalícias no seu núcleo familiar. Em segundo lugar, que sempre que possível possam arejar a casa, ter a janela aberta. Bem sei que é uma noite fria, mas o arejamento dos espaços fechados é da maior importância para evitar a concentração de vírus dentro da residência e permitir diminuir o risco da contaminação. E, finalmente, sempre que possível, poderem usar a máscara, naturalmente não quando estão a comer, mas mesmo dentro de casa. Se há pessoas que não são do agregado familiar, procurem usar o mais possível a máscara, de forma a evitar que possamos ter o risco de novas contaminações natalícias. Por fim, queria voltar a insistir, tal como fiz no dia 25 de novembro, na necessidade de todos se testarem antes de nos juntarmos para a consoada ou para os almoços de Natal. Pelo menos, pelo menos, que ninguém deixe de fazer um daqueles autotestes. Todos os que puderem, que façam um teste antigênio na farmácia. Os que puderem, façam mesmo um teste PCR, porque cada um destes níveis aumenta a certeza de que estaremos em segurança no Natal e que não corremos o risco de involuntariamente estarmos a infectar aqui. Quero dar uma palavra de confiança às portuguesas e aos portugueses, às famílias, às empresas mais diretamente afetadas com estas medidas, aos agentes culturais. Temos bem consciência do impacto que estas medidas têm na vossa vida. Mas temos também consciência que, se não adotarmos hoje, preventivamente, as medidas necessárias, as consequências na vida de todos serão muito maiores a seguir ao Natal e à passagem do ano. As portuguesas e os portugueses têm demonstrado um notável sentido cívico desde o início desta pandemia. Teria sido impossível liderar este combate à pandemia sem o forte apoio e empenhamento de cada uma e de cada um dos portugueses. E é com essa confiança que acredito que todos vamos continuar a fazer o que temos feito até agora. Cada um proteger-se a si, protegendo os outros, e assim podermos chegar a um 2022 muito melhor do que foi o janeiro de 2021. Muito obrigado. Estou naturalmente à vossa disposição para qualquer questão.
Este não pode voltar a ser um Natal normal. A declaração de António Costa, que anunciou novas medidas, foi antecipada. A semana de contenção começa já a partir de 25 de dezembro, a partir da meia-noite. Há novas medidas, já vamos detalhar, vamos agora escutar as questões feitas ao Primeiro-Ministro António Costa.
Essas falhas. Pergunto-lhe também se confirma que o processo de vacinação vai abrandar nesta quadra festiva. Há notícias de encerramentos de vários centros de vacinação nos próximos dias. E se estas medidas que apresenta hoje lhe dão a confiança, mesmo com esta nova variante, de que o mês de janeiro não será nada parecido ao mês de janeiro deste ano? Muito obrigado.
Muito obrigado. O janeiro do próximo ano depende do que cada um de nós fizer e de todos fizermos em conjunto. Sabemos que é assim desde o princípio da pandemia e, obviamente, Portugal não é um país como outros onde o Governo possa impor o número de pessoas que estão em casa de cada família. Nós somos um país onde todos somos responsáveis e, por isso, todos iremos agir de uma forma responsável. É essa a confiança que eu tenho de que janeiro do próximo ano será francamente melhor do que janeiro de 2021. Relativamente à testagem, o Governo alargou de 4 para 6 o número de testes gratuitos. A informação que temos é que as diferentes entidades estão a fazer um esforço de aumentar o número de testes que são comercializados, e que isso e anteciparam, naturalmente, uma maior procura que vai haver de testes durante este período natalício e de final do ano. Por fim, nós não vamos diminuir, vamos acelerar o processo de vacinação. Contudo, nós temos que ter em conta que no próximo dia 27 faz um ano que se procedeu à aplicação da primeira vacina. Nós temos os profissionais de saúde, muito em particular os enfermeiros, em particular muitos assistentes operacionais, quer do SNS, quer dos municípios, muito exauridos, cansados, fatigados pela enorme pressão a que têm sido sujeitos. Nós precisamos de que todos tenham em plena capacidade, mas também temos que respeitar todos. E os enfermeiros, os técnicos auxiliares, todos os profissionais também precisam, obviamente, ter direito ao Natal e à passagem do ano. Por isso, nos dias 24, 25 e 26 e nos dias 31 e 1, efetivamente, não haverá processo de vacinação. Até lá, continuará a ser feito um esforço grande. Chegou a estar previsto que o dia 23 pudesse ser um dia de não vacinação, mas decidimos que o dia 23 vai ainda ser um dia de vacinação. Mas temos que compreender que as pessoas que há mais de um ano lutam tão empenhadamente para vacinar a população portuguesa, também têm direito a uma pausa e nós temos o dever de assegurar o direito a essa pausa. Tenho a certeza que no dia 27 regressarão com força redobrada e no dia 1 com ânimo acrescido, para prosseguir esta batalha pela vacinação de toda a população com a dose de reforço e a vacinação das crianças, que, como sabem, será muito intensiva nos primeiros fins de semana de janeiro.
Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Filipe Santa Bárbara para a TSF. Pegando nas suas palavras agora sobre a vacinação e anteriormente também para provar o sucesso das vacinas, que planos é que existem para as faixas etárias abaixo dos 60 anos? Se já tem alguma meta para as outras faixas etárias, ainda que entrando pelo 2022? Se não seria também de pensar no reforço de contratação para impulsionar este esforço de vacinação, perguntar-lhe também sobre se vai existir tolerância de ponto no Natal e na passagem de ano para a função pública e perguntar-lhe também se das conversas que teve com os partidos políticos se foi consensual o avanço destas medidas. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, as conversas que eu, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mantivemos com os partidos políticos foram de contacto telefónico. Como sabem, ontem estava em viagem da República Centro-Africana, onde estive com as nossas tropas para Lisboa e na escala na Argélia consegui fazer alguns contactos, outros foram feitos pelo Sr. Secretário de Estado. Os partidos restaram, um deles deu algumas sugestões e esperamos que todos se unam, como temos feito essencialmente ao longo deste tempo, em torno deste objetivo único e comum a todos, que é combater a pandemia e prevenir novas infecções. Relativamente às vacinas, nós, a Direção-Geral de Saúde irá anunciar brevemente o calendário de alargamento para novas faixas etárias. Como sabe, até ao momento estamos já em processo de autoagendamento para todos os maiores de 60. Estamos também num processo de vacinação intensiva das crianças menores de 12 anos e a Direção-Geral de Saúde, não sei se hoje, se amanhã, anunciará publicamente qual é o calendário do esforço de vacinação das novas faixas etárias. Seguramente temos que assumir que o conjunto da população vai toda necessitar de uma terceira dose de reforço, creio que é algo que devemos assumir como provável e é nesse quadro que antecipamos as aquisições. O esforço de vacinação tem que ser fixado em função de um conjunto de variáveis. Primeiro, a entrega de vacinas. Segundo, os recursos humanos para as administrar. Em terceiro lugar, o tempo que cada administração de cada dose, o preenchimento dos boletins, a inscrição dos dados da vacina para efeitos do certificado digital. Tudo isso são unidades de tempo e é no conjunto da articulação destas várias variáveis que é possível fixar. Portugal tem, ao longo de toda esta pandemia, tem-se distinguido por conseguir estar sempre nos melhores níveis mundiais em termos de vacinação. Assim, seguramente, iremos prosseguir e é por isso fundamental que respeitemos o direito ao descanso também dos profissionais que têm dado há quase um ano para travarem connosco esta batalha. Sim, vai haver tolerância de ponto, quer a 24 de dezembro, quer a 31 de dezembro, o dia inteiro.
Boa tarde,
Ana. Responder António Costa, que anunciou novas medidas a partir do próximo dia 25. Vamos continuar a escutar as questões ao Primeiro-Ministro.
Todo tipo de comércio ou apenas para centros comerciais, se inclui a restauração e já agora nos espetáculos, nas salas de espetáculos, com a testagem, independentemente do número de pessoas e dos recintos, imagino que inclui inclusive o ar livre, se também haverá a redução de lotação ou limites de lotação nestas salas. E se continua a acreditar no regresso às aulas no dia 10 de janeiro ou se há já algum plano B para as escolas caso este número de casos aumente significativamente?
Muito bem. As medidas de lotação que foram adotadas são só para os estabelecimentos comerciais, de modo a evitar uma grande concentração de pessoas, que obviamente aumenta o risco de transmissibilidade. A opção que fizemos relativamente ao outro tipo de estabelecimentos não foi atuar sob a lotação, mas introduzir obrigatoriedade de testes. Nos restaurantes, por exemplo, só na véspera e no dia de Natal, só na véspera de Ano Novo e no dia de Ano Novo, mas, por exemplo, nos espetáculos, obrigatoriedade, e também nos espetáculos esportivos, quer nos debates, nos espetáculos culturais, obrigatoriedade de testagem, porque é muito importante que nós consigamos continuar a ter um elevado número de cidadãos a procederem à sua testagem. E designadamente o encerramento das discotecas, que é uma medida necessária para controlar uma atividade onde a convivialidade é obviamente de risco acrescido, tem por contrapartida que muitos dos jovens que estavam a testar-se para poder ir às discotecas não vão ter essa necessidade. E, portanto, nós, continuando a manter este nível de testagem, garantimos a todos que podem ir aos restaurantes em segurança, que podem ir aos espetáculos em segurança, que podem ir assistir a um jogo de basquete, de handball ou de futebol ou um torneio de judo em segurança, e esta testagem não é uma penalização, não é um castigo, é, pelo contrário, a garantia que todos damos uns aos outros, que estando juntos no mesmo espaço, todos nos prevenimos de que não corremos o risco de estar involuntariamente a contaminar o nosso semelhante. Não, quanto às escolas, vamos lá ver. Estas medidas que adotámos estendem-se até dia 10 de dezembro. Até 10 de janeiro, desculpe. Até 10 de janeiro. A proposta que nos foi apresentada pelos nossos epidemiologistas é que a 5 de janeiro façamos uma avaliação de qual é a situação existente. E acho que já todos aprendemos ao longo desta pandemia que não é uma questão de acreditar, não é uma questão de fé, não é uma questão de ser otimista ou pessimista. É uma questão de ser realista. E, portanto, a cada passo que damos, ver qual é a situação efetivamente em que estamos e se podemos relaxar as medidas ou se, pelo contrário, temos que ter medidas mais intensas. E é isso que temos feito ao longo desta pandemia. E acho que temos que ter todos a humildade, eu tenho pelo menos a humildade, e acho que é assim que a única forma de poder liderar esta grande equipa de combate à pandemia é que temos que ir vendo os resultados em concreto e ajustando-nos em função da evolução. O que é que eu procurei demonstrar com os dados que apresentei? É que a estratégia que nós definimos em 25 de novembro produziu bons resultados. Temos muito menos novos casos que há um ano, temos muito menos internados nos hospitais do que há um ano, temos muito menos pessoas internadas nos cuidados intensivos, temos, felizmente, muito menos pessoas a perderem a vida. Mas há um dado novo, que é a existência de uma nova variante, que ainda é pouco conhecida e que, não sabemos, aparentemente pode não ter maior severidade, mas não sabemos, e, portanto, mais vale prevenir do que remediar, mas há uma coisa que sabemos, é muitíssimo mais transmissível do que era a variante Delta. E por isso nós temos que reforçar as medidas de prevenção, de autoprevenção, de controle, de forma a evitar que esta nova variante ganhe a corrida que simultaneamente nós vamos desenvolvendo com mais vacinação, mais cautela de cada um, mais testagem de cada um, e é assim que nós vamos lutando contra o vírus. Agora, como todos sabemos, ter um inimigo invisível é mais difícil de fazer a pontaria. Mas, vamos lá ver, depois de quase 2 anos de pandemia, eu acho que os portugueses têm bons motivos para se orgulharem da forma exemplar como têm conduzido o país, as suas vidas, com muito sacrifício, muito sofrimento, mas que comparamos muito bem com países muito mais desenvolvidos que nós. Agora, isto não acabou e, portanto, temos que continuar com todas as cautelas, a fazer mais vacinação, a fazer mais máscara, a utilizar mais testes, a utilizar mais controle de viagens, mais teletrabalho, mais restrições. Temos que fazer isto, espero que só até ao dia 10 de janeiro.
Boa tarde, Rita Tavares, do Observador. Queria só que esclarecesse, por favor, se o teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano é o da farmácia, o antigênio de farmácia, se é suficiente. E se estas festas de passagem de ano podem existir à mesma, mas não em discotecas? Pedia-lhe que esclarecesse a lógica de existirem estes eventos, mas não poderem existir em discotecas. Queria também perceber uma coisa. Há serviços que já não estão a conseguir rastrear contactos de infectados por falta de recursos. O que lhe pergunto é se o Governo vai dar mais meios para que este rastreamento possa acontecer novamente. E se sim, porque é que esperou por um novo pico para avançar com essa medida? Há uma campanha eleitoral também nesta altura, haverá regras específicas a observar? Quais são as que observará o candidato do Partido Socialista, que também é o Primeiro-Ministro? Está a recomendar cuidados às pessoas no Natal, gostava de saber, no seu caso, que cuidados vai ter tanto no Natal como na passagem de ano. Obrigada, boa tarde.
Muito obrigado pelo conjunto de questões. Primeira questão, relativamente às festas de passagem do ano e às discotecas. Nós temos que ter em conta que já há um conjunto de iniciativas que já estão contratadas, já há pagamentos e que o impacto seria brutal do ponto de vista da vida das famílias e também do ponto de vista económico. Portanto, aquilo que nós impusemos é a recomendação que não se participe, mas participando-se, só podem participar se tiverem um teste negativo e esse teste pode ser um teste antigénio das farmácias ou um teste PCR, se o desejarem. Segundo lugar, nós temos sempre estado a reforçar os recursos humanos nas diferentes valências deste combate e também do ponto de vista do rastreador. Relativamente à campanha eleitoral, como é sabido, nem sequer durante o período de estado de emergência a Constituição nos permite adotar qualquer medida de restrição das atividades partidárias. Por isso, presumo que todos os partidos ajustarão a sua campanha eleitoral a esta nova realidade, mas nem sequer a Assembleia da República podia, e o Governo seguramente não pode, adotar qualquer medida restritiva da atividade partidária, e confio naturalmente que todos os partidos terão o bom senso de ajustar a sua campanha eleitoral a esta realidade. Bom, relativamente ao Natal, ainda hoje mesmo combinei com o meu irmão, que ainda não era este ano que juntávamos as duas famílias à ceia de Natal, e portanto passarei o Natal com a minha mulher, com o meu filho e a minha nora, a minha mãe e o meu padrasto. Somos 6 pessoas e tomaremos todos os cuidados, teremos as janelas de forma a arejar, de máscara sempre que for necessário. Infelizmente não poderei estar com a minha filha, porque ela está em isolamento, e pronto. E ao meu irmão e aos meus sobrinhos, desejo-lhes um bom Natal, e enfim, como Natal é como o homem quiser, devemos-nos encontrar um dia, mas ainda não vai ser neste dia 25. Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.